Resumo da semana.
Quem está aqui comigo no estúdio é o repórter Antônio Vital, nosso especialista de plenário. Tudo bem, Vital? Bom dia.
Olá, Raquel. Olá, ouvintes da Rádio Câmara, né? Quem nos assiste pela TV Câmara, pelo canal do YouTube. Pois é, semana, o plenário da Câmara, o centro de discussões girou em torno do orçamento. Não só o orçamento de 2025, mas também alguns projetos que permitem o uso de recursos de orçamentos de anos anteriores em algumas situações. Então, na verdade, além dessa discussão toda que tem a ver com gastos orçamentários e dotações, houve também a aprovação de alguns acordos internacionais. Eu vou tentar dar uma resumidinha para você, que a gente pode começar falando do orçamento, né,
desse ano. Pois é, essa foi a grande votação, eu diria, da semana, né? O orçamento de 2025, que teria que ter sido votado no ano passado, mas só foi possível essa votação agora em março, né, no dia 20 de março.
Pois é, até quando acontece isso, o governo é autorizado a gastar por mês 1/12 do orçamento do ano anterior, né? Houve uma série de fatores que explicam esse atraso esse ano, não só em relação à busca por recursos orçamentários também, de novas fontes de arrecadação, que isso influi no cálculo que precisa ser feito para aprovação do orçamento, mas também teve toda uma discussão em relação a emendas parlamentares, com questionamentos feitos ao Supremo Tribunal Federal. Então começar falando desse orçamento que foi aprovado nessa sexta-feira, né? O orçamento foi aprovado prevendo um superávit, ou seja, o ano terminar no azul em 15 bilhões de reais. Esse cálculo foi feito, a oposição questiona, de certa forma, o cálculo que foi feito, acham que, por exemplo, alguns gastos estão sendo subestimados, como, por exemplo, de previdência social. Enfim, mas o importante é, o orçamento desse ano prevê esse déficit, agora vê como será executado ao longo do ano. Ele prevê, na verdade, gastos totais, se você somar tudo do que tem no orçamento, quase 6 trilhões de reais, né?
É difícil até a gente dimensionar esse volume de recursos.
Antigamente o pessoal calculava isso falando assim, são quantos carros populares? Não tem nem ideia.
Não tem.
Muito dinheiro. Mas isso aí está incluído. Tudo que vai ser gasto com investimentos, tudo que é gasto com, por exemplo, pagamentos de funcionalismo público, tudo que é gasto com o pagamento da dívida pública, né? Só isso aí já são mais de 1,5 trilhão de reais só para pagar títulos da dívida que vão financiando a dívida pública ao longo dos anos. E além de gastos com previdência, por exemplo, também, né? que ocupa grande parte desse total aí. Só para você ter ideia, eu vou falar assim, de alguns grandes números, daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso aí. Por exemplo, saúde, que é obrigatório você gastar 15% da receita líquida. Saúde estão previstos 233 bilhões de reais. Educação, 167 bilhões de reais. Bolsa Família, 160 bilhões de reais. O PAC, 60 bilhões de reais. Tem também quase 28 bilhões de reais para reajuste que já tinham sido acordado com várias categorias de servidores públicos federais. E, por exemplo, recursos para emendas parlamentares, que são aquelas emendas, as individuais, de bancadas de comissões, sendo que as individuais de bancadas são de execução obrigatória, ou seja, desde que esteja previsto e aprovado no orçamento, o governo é obrigado a gastar aquilo e esse dinheiro vai para várias funções. Para essas emendas, estão reservados 50 bilhões de reais. Essas emendas, você lembra que foi questionado no Supremo Tribunal Federal, houve uma ação do PSOL e de alguns organismos com a Transparência Internacional, dizendo que elas não tinham a transparência e a rastreabilidade suficiente. Houve uma série de mudanças na maneira como se apresenta e como se pode executar essas emendas. Chegou-se num acordo. E isso também demorou, porque houve uma série de mudanças esse ano ainda em relação às regras voltadas para essas emendas. Também explicou um pouco esse atraso na aprovação do orçamento. Enfim, foram aprovados. E houve algumas críticas, por exemplo, os deputados do PCdoB, que é um partido da base do governo, questionaram que houve corte, por exemplo, na dotação dos recursos para a Lei Aldir Blanc, né, que é aquela lei que beneficia produtores culturais, agentes, né, pessoas que trabalham nessa área de cultura, que houve um corte grande que estava previsto 2,5 bilhões de reais e só acabou que o orçamento prevê 480 milhões. O governo disse que vai, ao longo do ano, ir recuperando isso aí com base em créditos extraordinários. A mesma coisa, por exemplo, em relação ao programa Pé de Meia, que foi aprovado no ano passado, é uma das vitrines do governo. Porém, não existe uma dotação suficiente para o Pé de Meia ao longo do ano.
E que foi até questionado pelo TCU, né? Como é que ia ser feita essa questão do Pé de Meia. Então, quer dizer, o governo ainda vai negociar aí ao longo do ano esse orçamento.
O que acontece é, o orçamento prevê gasto X, né? Arrecadação X, gasto X, isso tem que dar um superávit. Né? Ele pode fazer remanejamentos dentro do próprio orçamento. Então, você pode botar dinheiro no Pé de Meia desde que você tire dinheiro de outros lugares. Então, é isso que o governo está pretendendo fazer ao longo do ano. E esse foi o orçamento que foi aprovado ontem.
E aí, essa questão, o orçamento foi aprovado numa sessão do Congresso. Então, isso. Deputados e senadores, isso. Vai para a sanção. Só que isso. Os deputados também aprovaram, e aí só Câmara por enquanto, isso. Dois projetos relacionados também ao orçamento, de certa isso. forma, remanejamento e possível liberação de recursos que estavam ali represados, não é isso?
Porque existe uma série de limites para, por exemplo, quando você... tem uma previsão orçamentária, existe um dinheiro X para determinada coisa. Se esse dinheiro não for gasto até o fim do ano, ele entra nos chamados restos a pagar. Esses restos a pagar, em certas condições, eles são proibidos de serem usados no ano seguinte. Né? Então, por exemplo, um desses projetos que foi aprovado, ele permite que se use até o final do ano que vem dinheiros que estavam recursos que estavam previstos no orçamento até o final de 2023. Relativos aos orçamentos dos dois anos entre 2019 e 2022. Ou seja, entre 2019 e 2022, sempre sobra aquele dinheirinho que não foi usado. Esse dinheirinho, a lei de diretrizes orçamentárias desse ano, 2024, proíbe que seja usado. Porque esse dinheiro não foi gasto na época. O que aconteceu? Esse projeto que já tinha sido aprovado pelo Senado, na verdade é um projeto de origem do Senado, foi aprovado em fevereiro lá, permite que esse dinheiro que estava lá reservado no orçamento, em 2023, relativo a esses anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, sejam usados até o final do ano que vem. Né? Houve uma série de críticas durante a aprovação desse projeto, principalmente de deputados do Novo e do PSOL, dizendo que essa brecha vai permitir o uso de recursos de emendas parlamentares que tinham sido vetadas pelo Supremo Tribunal Federal, por conta desse questionamento a respeito de transparência, que depois a regra foi alterada. Porém, a grande maioria dos deputados acabou aprovando isso aí, e houve, para evitar muitas críticas, houve uma aprovação de uns critérios para que esse dinheiro seja usado. Por exemplo, alguns critérios. As obras, por exemplo, se esse dinheiro for destinado a obra já tem que ter sido licitada. Né? Se for para convênios, esses convênios ainda não tem que estar em vigor. E também essas obras, se for uma obra, não podemos estar sob investigação, com suspeita de irregularidade. Né? Isso tudo tem que ser atestado pelo Tribunal de Contas da União.
Então, agora, é um uso daquilo que já estava previsto.
Já estava previsto.
Já estava previsto para determinada ação orçamentária. Por algum motivo, o município não gastou o dinheiro, mas ele só vai poder usar naquela ação já previamente estabelecida. Ele não vai poder mudar a destinação desse recurso.
Não pode. Né? Porque, na verdade, as pessoas muitas vezes não sabem, mas não é fácil gastar dinheiro no serviço público, porque você tem que... É uma série de processos muito complexos. A administração pública exige licitação, exige o cumprimento de uma série de requisitos legais. Então, nem sempre, por exemplo, um município que não tem uma assessoria adequada, você não consegue, às vezes, gastar, porque tem muitas etapas para que seja feito esse gasto. Esse é um dos argumentos para que esse projeto tenha sido aprovado agora. Né? Agora, como a Câmara mudou, ele tinha sido aprovado no Senado, a Câmara alterou agora, deixou bem claro qual é o prazo do recurso que pode ser usado, né? E até que recursos são esses exatamente. Então, voltou para o Senado. Aí tem que voltar para o Senado, aí, se o Senado aprovar, aí vai para a sanção presidencial, pode virar lei.
Agora, o outro projeto que também trata de recursos, aí são recursos só da saúde, não é isso?
Porque aí é o seguinte, desde a pandemia, tinha alguns dinheiros, por exemplo, recursos destinados, por exemplo, ao combate à pandemia da Covid. Esse dinheiro, quando ele é previsto para um fim específico, ele só pode ser usado para esse fim específico. Né? Então, um projeto que foi aprovado essa semana, que também seguiu para o Senado, ele permite que dentro desse, se for para a saúde, mesmo tendo uma finalidade específica, como, por exemplo, o combate à pandemia, o Estado e a Prefeitura possam remanejar esse gasto para ser usado em outra área dentro da área de saúde. Por exemplo, esse recurso que foi previsto para combate à Covid pode ser usado, por exemplo, agora para combate à dengue.
Houve uma nova emergência ali, né? Os prefeitos estavam dizendo isso, né? A gente até entrevistou o autor, o Mauro Benevides Filho, aqui no painel, e o que ele falou é que, às vezes, mudou a prefeitura, viu que o município, como você falou da dengue, estava ali, não tem mais aquela emergência no caso de Covid, mas está precisando combater a dengue e não pode usar esse recurso que está ali represado, porque ele só poderia, em princípio, ser usado para Covid.
E é curioso que essas medidas parecidas já foram aprovadas 3 vezes desde 2020. A primeira vez justamente por conta da... Passou aquela emergência toda da Covid, mas ainda tinha um recurso, né, que o prefeito podia ter usado para, por exemplo, fazer um hospital de campanha, usou, e precisava para outros fins dentro da área de saúde. Então, essa permissão tem sido renovada, né, ao longo desde 2020. Né, mas só que é o seguinte, para usar esse dinheiro, mesmo dentro da área de saúde, só pode ser usado até o fim desse ano.
Então tem que se organizar para usar, né?
Isso.
E, Vital, como é de costume, já quinta-feira foi um dia também de votação na Câmara de acordos internacionais. Foram quantos aprovados?
Foram 4 acordos. As pessoas não dão muita, né? Não prestam muita atenção nesses acordos, mas tem coisas importantes. Por exemplo, tem um acordo que foi feito entre o Brasil e a Suécia, que trata de regras para, por exemplo, para quando um dos dois países que fazem parceria na área de defesa, quiserem exportar produto ou alguma tecnologia de defesa. Então, esse acordo, ele cria regra, por exemplo, estabelece que para que isso aconteça, para que um dos dois países que tem essa parceria na área de defesa possa exportar para outro país qualquer produto, software, qualquer coisa de defesa, os dois países têm que concordar. São várias regras, né? Porque não sei se você lembra, mas o Brasil, a Suécia vendeu para o Brasil aqueles caças Gripen, né, que são usados hoje pelas Forças Armadas. Então esse acordo está dentro desse contexto. Tem um outro acordo também, que esse aí é um protocolo que adiciona um texto, uma convenção da Organização Internacional do Trabalho relativo a combate ao trabalho escravo. Né, adiciona algumas medidas de um protocolo que já existe de combate, que é uma coisa mundial, que o Brasil também é signatário desses protocolos de combate ao trabalho escravo. Esse diz, por exemplo, que os países têm que fornecer meios para as pessoas vítimas de trabalho escravo se defenderem, tem que prever reparação, se for o caso, né, e medidas preventivas, como mais fiscalização. Isso aí também foi assinado essa semana. Agora, tem outros dois projetos também, dentro do bloco do Mercosul, que trata de serviços financeiros, por exemplo, um banco ou uma financeira de um país que queira atuar em outro país, porque hoje em dia existem muitas novas modalidades de financiamento, de agência bancária. Você vê, tem esses bancos digitais, tem várias novidades que não estavam previstas na regulamentação do funcionamento disso. Então, tem esse acordo no Mercosul que tem também regras para atuação desse tipo de fintechs, por exemplo, né, num país, no outro, como pode ser autorizado, quando pode ser negado, etc, etc. Isso aí foi... esse acordo funciona no âmbito do Mercosul. Tem também um acordo padrão que o Brasil faz com vários países, que esse foi feito com a Índia, que tem a ver com ações penais. O que acontece, por exemplo, se o cidadão brasileiro for processado na Índia, se o cidadão indiano for processado no Brasil, como seria a defesa das pessoas, como seria, por exemplo, se o Brasil quiser congelar algum ativo, produto de crime organizado que esteja na Índia e vice-versa. Então, esse é um acordo padrão, o Brasil já faz com vários países, e todos esses acordos foram encaminhados para o Senado, porque eles são incorporados na nossa legislação só depois que passam pelas duas casas, pela Câmara e pelo Senado.
E a gente ainda lembra, né, Vital, que nessa semana ainda teve a eleição de presidentes de comissões. 28 das 30 comissões permanentes escolheram seus presidentes, só ficou faltando a Comissão de Administração e Serviço Público e a Comissão de Desenvolvimento Urbano, que é o que deve acontecer nos próximos dias, provavelmente na próxima semana, mas também é a retomada do trabalho das comissões, né?
Ou seja, o ano começou mesmo, né? Não é nem o carnaval, é o orçamento e a eleição das comissões que faz o ano começar de verdade no Congresso.
Exatamente. Vital, muito obrigada pela participação aqui no Resumo da Semana e até a próxima semana.
Até a próxima.
Até a próxima.